He's got to hit these shots. We saw fall in this spot before, the same spot, but with much more utility to work with. Here he comes once again. The first base is a trend. He's going to hit the ground there. It's Cole. Oh,
what?
A jumping double from Cole. What is going on right now? How does he do this? Cole is saved Luminosity with the all play. Unthinkable scenes there on the B apartments. They needed a huge play, but that was something I'm never going to see ever again.
Alô, amantes do Counter-Strike, está começando a primeira edição do TheCast, seu novíssimo podcast quinzenal de CS. Eu sou o Rock Marx e espero que o podcast renda dinheiro o suficiente para que a gente possa comprar os direitos de Bezerra da Silva Semente para usar de vinheta.
Salve, salve, galera. Meu nome é Léo Biasi, sou jornalista e meu sonho é ver o Fallen acertando uma pedrada no campeonato. Ele nunca acerta, diz que a arma é forjada no lixo.
Eu sou Abner Bento e espero ver a Fightful Day no competitivo.
Aqui a gente vai discutir, analisar, comentar e contar histórias sobre o cenário competitivo nacional, internacional e todos os assuntos ligados ao esporte número um no coração do brasileiro. E no programa de hoje a gente vai discutir um assunto que voltou à tona aí nos últimos dias. Será que as organizações brasileiras são entidades malvadas que acorrentaram seus jogadores em contratos gigantescos, multas irrisórias e salários horríveis? O que vocês acham, meus queridos amigos? Como que a gente está vivendo essa situação aí?
Eu acho que tem uma discussão que cada vez cresce mais, que é de um lado a gente tem as organizações, geralmente as pequenas e médias, que investem em jogadores, às vezes desde muito tempo, e eles não querem ver esse investimento indo embora por um preço baixo. E ao mesmo tempo pessoas, fãs, torcendo para esses jogadores, e que dizem que as organizações estão matando sonhos de jovens jogadores, prendendo eles a contratos. E é uma discussão que tem bons pontos dos dois lados e eu acho que a gente vai conseguir debater hoje quais são esses pontos.
Para mim não tem nada a ver. As organizações, quando elas assinam um contrato, elas estão fazendo investimento no jogador. O atleta é responsável por ler esse contrato, ver se está de acordo, o que ele vai receber por mês, se é justo. E daí ele assina e tem que cumprir com esse contrato até o final, até a organização resolver vender ele. No caso da Fúria, acho que a multa dá certo, eles têm que se resguardar, porque senão em qualquer crise de um grande time brasileiro de CS, eles vão vir para a Fúria e vão pegar algum jogador promissor deles a custo de nada, né?
E para quem não entendeu, né, o que a gente está falando, o Léo já deu aí uma prévia, a gente está falando da discussão que voltou à tona essa semana por conta do Cacerato. O Cacerato foi procurado pelo MBR e, de acordo com o que informou, né, o site americano Rushby Media, o valor da multa rescisória era de aproximadamente $200 mil. Então é um valor considerado bastante alto para o Cacerato, que é um jogador que está lá nos Estados Unidos desde maio, junho desse ano, só que ainda não jogou grandes torneios. A Fúria não joga Pro League, ainda não estreou numa grande LAN internacional, jogou o Minor, né, tudo bem, mas dá pra gente debater aí a qualidade da competição. Então muita gente pensando que, pô, $200 mil num jogador desse é caro demais. Essa notícia deixou ali os fãs do Cacerato, ou os fãs do MIBR que queriam ver o Cacerato no time um pouco desanimados, né? Até mesmo o Dead, que é o manager do time, ele falou sobre isso no Twitter e tal, acabou apagando depois, mas ele mostrou ali que estava descontente com a situação. O Fer também do MIBR comentou sobre isso, e a Fúria não confirmou se esse, né, era o preço de $200 mil, mas eles disseram numa reportagem para o ESPN Sports Brasil que estavam sendo flexíveis, né, para negociar e encontrar um valor adequado para as duas partes. Esse valor não foi encontrado, então o negócio não deu certo. E publicamente, o Akari, né, que é jogador de pôquer e um dos sócios da Fúria, ele falou que o MIBR optou por um jogador mais experiente, que, como todo mundo aí já deve saber, é o Phelps. O que vocês acharam dessa atitude da Fúria? Vocês podem dar um pouquinho aí mais da sua opinião sobre isso. Vocês acham que a Fúria pegou duro demais, colocando 200 mil, ou 180, 150, 100, que seja, tipo um valor que é considerado alto para um jogador que nunca disputou um torneio Tier 1?
Como eu disse, eu acho que a Fúria e as outras organizações que estão ali num patamar parecido com eles, como a Team One mesmo, eles fazem certo em fazer esse jogo duro mesmo com as equipes grandes. Se não, na primeira crise que a gente tiver lá na MIBR, a MIBR vai lá e vai contratar o jogador bom dessas organizações, como é o caso do Kaique Cerato, como é o caso do TRK na Team One, que também já foi sondado outra vez. Enfim, a Fúria para mim, tem todo o direito de bater o pé e exigir que paguem a multa, desde que ela faça tudo corretamente com o jogador, ofereça boas condições de trabalho, ofereça um salário justo. Mas a realidade é que o carcerato não vale $200 mil. Isso acho que todo mundo tem noção. Até mesmo o próprio jogador sabe que é um valor acima do preço de mercado. Mas a multa serve para isso, para proteger o investimento que a organização fez nesse jogador quando ele era um desconhecido no cenário.
Eu acho que é uma questão de projeto, né? No caso da Fúria, você vê uma organização que é baseada no Brasil, mas que levou seus jogadores, né, para os Estados Unidos, saíram de Uberlândia para os Estados Unidos, com Gaming House, com um projeto de disputar uma Pro League em alguns anos, com uma line-up fixa, com um time Academy no Brasil. Então é um projeto sério. Então eu acho que no caso dessas organizações, a multa é realmente uma proteção. Eu entendo algumas pessoas reclamarem de valores de multa, porque a gente vê algumas organizações no Brasil que, mesmo com condições questionáveis, têm multas altas, né? E aí, no caso, a organização está, no caso, prendendo o jogador mesmo a um contrato ruim para o jogador e com uma multa que a protege ali. No caso da Fúria, da Team One, de organizações que mostram um trabalho sério, que levam seus jogadores para fora com um projeto, eu acho que eles têm que se proteger de alguma forma, porque se eles tiverem um preço muito abaixo ou for muito acessível para os outros times, eles acabam sem conseguir uma constância na line-up, né? A cada jogador que eles revelam em 2-3 meses, um time grande, dito grande, vem, pega esses jogadores e a organização fica ali vulnerável. Então, eu acho que a multa nesses casos protege e deve ser alta mesmo. Não tem muito o que fazer.
E é justamente isso. Muita gente acha que o MIBR ou antigamente a Immortals, né, no caso do TRK e o Maluco, meio que tem esse direito, entre aspas, de vir, né, e, pô, quero pagar um valor que eu considero justo pelo jogador só porque eles são os principais times do Brasil e estão disputando torneios internacionais. Não é bem assim, né? Não é como se eles fossem uma seleção brasileira que, pô, eles escolhem quem eles querem. Eles têm que entender que existe investimento, contrato, tudo isso que vocês falaram, né?
Não, e Rock, acima de tudo, né, a Fúria sabe que a MIBR é uma organização muito poderosa. Ela é bancada pela Immortals, que é uma das organizações mais ricas aí do esporte eletrônico. Então eles sabem que a MIBR vai ter dinheiro para pagar um jogador bom para eles. O projeto da MIBR é muito sério, eles querem ser campeões, querem voltar a ser campeões, estar no topo. Então qualquer outro time, Fúria, Team One, Team Wild aqui no Brasil, eles sabem que o maior time de CSGO tem condições de pagar a multa ou próximo disso.
Você acha que eles levam isso em consideração? Por exemplo, quando eles estão assinando o contrato, eles pensam, pô, não vou só usar a multa como um mecanismo de defesa, tipo assim, que justifique o investimento que eu tô fazendo, justifique, no caso da Fúria, como o Abner falou, levou lá o Jaime, levou o treinador, levou 5 jogadores, o Spaka ficou lá um tempo também, depois saiu do time. Então eles tiveram ali 7-8 pessoas morando lá em Miami e tendo moradia, alimentação, visto, salário, todo esse tipo de coisa. Você acha que o time também pensa na hora que ele tá assinando o contrato? É que, pô, o MIBR vai estar de olho nesses caras em algum momento. Então, além de eu usar isso como minha defesa, eu também vou usar para tirar um pouquinho de dinheiro ali do MIBR, porque é um time que tem dinheiro, e se o principal time do Brasil não tiver mais no MIBR, eles vão estar numa organização tão rica quanto, porque mesmo não estando na melhor fase, eles são ali time top 5, 6 do mundo. Vocês acham que eles pensam nisso? Pô, a gente tem um time, uma seleção brasileira que vai pagar o que eu quero no meu jogador.
Eu acho que não como exportadores, assim, elas não entram como um celeiro de craques e vamos formar para vender. Eu acho que é uma consequência, e é uma consequência que eles têm que reverter em lucro, né? Porque a organização precisa de dinheiro, então eu acho que é uma consequência natural. Não que a Fúria ou a Team One tenha formado jogadores como TRK ou o próprio Cacerato, ou, por exemplo, a Sharks, que tem o Exit, o Léo Drunk, que são jovens promissores. Eu acho que eles têm a intenção de vender para o MIBR. Mas com certeza eles trabalham com essa possibilidade, e se vir a acontecer, eles esperam ser recompensados um bom valor por isso, né? Acho que é como qualquer esporte convencional, um jovem com talento chama atenção, e se o time não tiver como segurar, eles precisam de dinheiro para pelo menos compensar essa perda no elenco, né?
E eu acho que nesse caso do Cacerato é até um pouquinho especial nisso que você falou de celeiro e tal, porque ele é um cara que tem uma bagagenzinha até do 1,6. Eu já vi ele em alguns campeonatos antigos do 1,6, mas apesar de ser muito jovem, ele voltou, né? Ou ganhou o Lofote pela Fúria Academy, né? Finalzinho do ano passado, começo desse ano, foi quando ele passou pro time principal da Fúria. Então, a Fúria tem uma relação bem próxima com ele, dá para ver que ele gosta muito da organização, e eles fizeram parte dessa formação dele. Então, acho que nesse caso, claro que não formaram para vender, mas tem uma relação. E no caso do TRK é a mesma coisa, porque ele é um cara de Jataí, lá no interior de Goiás, que é a mesma cidade do Cacavel, que é o dono da T1, né? Já me contou em outras situações que, pô, ele via o TRK jogar desde muito novo, conhece a família, conhece tudo. Então, às vezes, os jogadores têm uma relação próxima, quando eles são tão jovens, ele tem uma relação próxima com os donos da organização, que ajudaram eles nesse começo. Às vezes, o cara é bastante jovem, começa a conseguir levar um dinheiro para casa, alguma coisa desse tipo jogando. Então, eles têm também essa dívida de gratidão. Não é só um celeiro de craques, mas eles têm um carinho especial por organizações, em especial nesses dois casos, do Cacerato e do TRK.
É, em relação aos times Academy, né? Você disse o exemplo da Fúria Academy, que é um exemplo disso, porque organizações que a Fúria é uma organização que está nos Estados Unidos e mesmo assim mantém um time brasileiro, um time jogando aqui. E aí sim, o time Academy tem a função primordial de, é claro, disputar aqui, desenvolver os jogadores, mas servir também de base, né? O caso do Able J, por exemplo, que estava na Fúria Academy e agora recentemente foi promovido ao time principal com a saída do SPAC.
O próprio Vini, ele também teve, né, no time, ele teve na Fúria, depois ele passou um tempo na Academy e voltou, e hoje é um dos destaques do time junto com o Cacerato.
Exatamente. Então são jogadores que tiveram, sim, uma formação específica para isso, né? No caso, é um time que mantém uma equipe Academy e que consegue desenvolver jogadores ao mesmo tempo que compete com um time mais forte, né? E, por exemplo, no League of Legends isso já é comum. Na Liga Norte-Americana, né, a gente vê a Team Liquid com o time Academy, a gente vê a Cloud9 com o time Academy, que estão ali simplesmente como categorias de base do time principal, né? É claro que é um jogo diferente, mas assim, o modelo pode ser replicado no Brasil sem grandes problemas, né? A INTZ com essa lineup também jogando nos Estados Unidos, chegou a manter um tempo o time aqui ainda, né? Chegou a disputar a GC Masters com a INTZ brasileira, que também pode ser considerado um celeiro. Então eu acho que esse é o um modelo que as organizações lá fora, se quiserem ter essa exclusividade, deveriam replicar. Não sei se vai acontecer, não sei se eles planejam isso, mas é um modelo que seria, aí sim seria um pouco mais justo, né? O Dead até brincou uma entrevista ou um vídeo há um tempo atrás que eu assisti. Ele falava que a SK na época, né, não contrata, a SK convoca, né? E é claro que jogador não sonha em jogar na SK, no MIBR, enfim, com FalleN, com Code, com FER. Todo mundo sonha. Mas isso passa também pelas organizações. E em meio disso, eu acho que eles não podem aceitar qualquer coisa ou um valor baixo simplesmente para ter o jogador num holofote maior, né?
Então, aí eu acho que é legal do Léo comentar pra gente que é uma coisa que fica até meio, não antiética, mas é meio que uma apelação, assim, você pensar dessa maneira. Pô, claro, todo mundo, como você falou, todo mundo quer jogar na SK, mas os outros times também têm compromisso. Você não pode simplesmente, pô, vem jogar na SK, o cara vai, e daí você quer pagar o que você quer. Eu acho que isso tem que ser bem discutido. A Fúria não deixa claro se o caso do Cacerato foi puramente dinheiro, mas pelas reações do Dead, do Fer no Twitter e pelo que a gente sabe de bastidores, possivelmente o dinheiro foi o grande fator que afastou o Cacerato afastou o Cacerato do MIBR. Então, você não acha, Léo, que fica um pouco uma coisa meio que jogando pra torcida, assim, você, pô, o vilão é a Fúria, ou você tentando fazer essa pressão de, pô, a SK não chama, a SK convoca?
Com certeza. Eu acho que você tocou num ponto muito importante dessa suposta dívida de gratidão que esses jovens jogadores têm. A gente não pode esquecer que aqui no Brasil, os times grandes, eles moram em gaming house, né? Moram todo mundo junto, os jogadores têm muito vínculo um com os outros, com o treinador, com o manager da equipe, porque fica todo mundo na mesma casa, dividindo responsabilidades e e mesmo dividindo o que se passa. Eles vivem mais entre si do que com a própria família, né? Essa galera que mora em gaming house. Sim. E eu acho que pro Cacerata é uma boa também ele ficar na Fúria. Porque ele é o maior talento da equipe, ele vai estar sempre no holofote, a equipe vai armar jogadas para ele sempre estar brilhando. E ele tem a possibilidade de crescer jogando lá, sendo esse cara que é o mais importante da equipe.
É, eu acho que esse é um detalhe que o pessoal não tá se atentando muito, que é que, pô, ele é um cara novo, ele tá num time de MDL, a segunda divisão dos Estados Unidos, tudo bem, mas é um time que vai jogar o Minor agora. Não é como se essa fosse a última oportunidade da vida. O próprio TRK, que muita gente na época criticou, né, porque a T1 não quis vender lá pra Immortals, a SK se interessou por ele depois, meses depois. Então não significa que o Cacerato não indo agora, pô, acabou a carreira do Cacerato. Não dá pra prever isso, não dá pra prever que ele vai receber outra proposta, mas também não dá pra prever que ele não vai ter mais nenhuma chance. Então acho que o pessoal precisa ser um pouquinho mais cuidadoso. Só pra gente avançar um pouquinho, uma coisa que eu acho que o pessoal deixa bastante fora da equação quando tá falando sobre isso, é que alguns desses jogadores, quando estão negociando o contrato, a gente vai discutir se era o caso do Cacerato ou não, ele tá meio que numa situação de vulnerabilidade, né? Porque eles não têm tanta autonomia assim. Porque o Cacerato, como eu falei, tava na Fúria Academy, subiu pra Fúria, em 3, 4 meses o time já ia pros Estados Unidos. E ir pros Estados Unidos e jogar lá é um sonho pra maioria dos jogadores, se não todos os jogadores que estão aqui no Brasil. Então, às vezes, ele lê o contrato, entende que talvez aquela multa seja muito cara, mas ele acaba assinando. Então, acho que toda vez que a gente discute, pô, será que essa multa é muito cara, a gente tem que pensar na situação do jogador quando ele assinou o contrato. Vocês acham que o Cacerato, que estava em uma situação de vulnerabilidade quando ele assinou esse contrato com a FURIA, ele podia ter peitado lá o pessoal da direção fala, não, eu quero uma multa mais baixa, não condiz com o meu salário isso aqui, ou com a habilidade que eu tenho, com as perspectivas que eu tenho para deixar o time?
Vamos lá, vamos pensar. Onde que o Cacerato tá na fila do pão do Counter-Strike?
É, exatamente, vamos ser realistas, claro.
Porque, olha, antes do Cacerato, já tem a MIBR inteira, né? FalleN, Fer, Coldzera. Aí daí a gente vai pro Taco, que ainda tá na Team Liquid, depois pros jogadores da LG, depois para os jogadores da INTZ, como o Cello, como o KNG, que eles ainda estão num patamar acima do Cacerato, seja de skill ou seja de reconhecimento pelo que já fez dentro do jogo. O Cacerato ainda era uma promessa quando ele assinou o contrato com a Fúria. Eles realmente investiram no jogador e na época acho que não fazia muito para ele sentido pedir uma multa mais baixa. Ele nem sabia se ele ia jogar tudo isso, se ele ia ser bom dentro do jogo.
Eu acredito que ele não estava nessa condição de poder peitar a organização, principalmente vindo do time Academy da própria Fúria, né? Eu acho que talvez se ele tivesse num outro time, isso já não aconteceria, porque, querendo ou não, é uma oportunidade. Eu acho que isso, você pode traçar um paralelo com a sua vida pessoal. Se você está num emprego, você é chamado para um emprego melhor, que ganha mais, dificilmente você vai questionar muita coisa, né? E ele estava na Fúria Academy, de repente ele foi promovido, né, entre aspas, para o time principal, e eu não acho que ele questionaria o contrato ou que ele estava numa posição que ele poderia questionar o contrato. Porque na época, claro, foi puramente por desempenho dele ali no time Academy. Mas se de repente ele criasse algum problema com a organização, ele poderia facilmente ser sacado, né? Então eu acho que ele não estava nessa posição de exigir um contrato, uma multa menor, com o propósito de deixar a organização.
Para ele já foi uma chance de ouro, né? Porque a gente ainda vive com o cenário brasileiro de Counter-Strike, dos times que jogam aqui, e muitos não têm essa realidade de salário, de condições boas de trabalho. A Fúria era, na época, um dos poucos times que pagava tudo isso para o jogador. Então, para ele, já foi uma chance de ouro na época. Ele já estava muito bem colocado aqui no CS brasileiro.
Bom, então é isso. Cacerato não tinha muitos argumentos para bater de frente quando ele assinou com essa multa, concordo, acho que é mais ou menos por aí, só que fico alerta aí para os jogadores que vão ter essa oportunidade, né? Espero que muitos tenham aí em 2019. Fica esperto com esse contrato na hora de assinar. E isso nos leva à próxima questão, que agravou bastante essa situação da Fúria, né? Até colocou a Fúria aí num lugar bem ruim. E essa situação do Cacerato ficou ainda mais complicada depois do que a gente ficou sabendo, né, que a NTZ cobrou $150 mil pelo Phelps. Essa informação foi publicada por mim lá no ESPN Sports. Rolou uma contestaçãozinha aí e tudo mais, só que garanto 100% para vocês que foi mesmo $150 mil. Tive essa informação de pessoas muito próximas da negociação. E então eu queria levantar uma questão, voltando um pouquinho do que a gente já falou. O Phelps sim é um cara que pode chegar e falar, não, a minha multa é $150 mil. Ele é um cara que já atuou por organizações maiores que a NTZ, merecidamente, jogou em SK, jogou em Immortals, ele já jogou em times aí, já jogou em campeonatos, melhor dizendo, ao redor do mundo, é um dos talentos reconhecidos como um dos principais do Brasil, já jogou Major, ou seja, é um jogador muito rodado, que ele pode chegar na NTZ e falar, não, eu não assino esse contrato. Vocês acham que o Phelps, isso pode até ser um motivo da multa dele ser $50 mil aí, pelo menos, mais baixa do que a do Cacerato? Vocês acham que esse tipo de situação é mais comum para um jogador igual o Phelps? O Phelps sim pode bater no peito e falar, não, eu não assino esse contrato?
Eu acho que com certeza. O Phelps é um jogador muito mais tarimbado que o Cacerato, por conta de todo esse histórico que você falou. Ele tem esse poder de pedir e demandar que a multa dele seja mais baixa. Até porque, né, ele foi contratado para ser a estrela do time. E ele é, de fato, a estrela da INTZ. Não era para ser o capitão, como ele foi nos últimos jogos. É uma coisa que ele teve que pegar, porque o time estava tendo resultados ruins. E o lance da multa é muito mais um lance situacional. Por exemplo, a gente pode lembrar o caso da Cloud9, que eles pagaram, foi divulgado na época pelos grandes meios de comunicação, pagaram $200 mil para contratar o FNS, que tinha sido recém-contratado lá na Complexity Game. E o FNS não é um jogador muito bom, ele é um IGL razoável, que sabe organizar o time, mas ele não tem poder de fogo, nunca montou times vencedores. Mas como a Complexity sabia que a Cloud9 estava com dinheiro na época, eles sabiam que, como a Cloud9 tinha acabado de vender o Stewie, eles estavam com muito dinheiro para gastar e estavam desesperados para, de fato, arrumar um IGL para a equipe. Daí foi simples, a Call foi lá, bateu o pé e falou, vocês querem mesmo o FNS? É a multa, ele acabou de assinar, tá feliz aqui com a gente. E é lógico, né, que se o jogador deseja sair, acho que não há multa que segure, né? Porque o cara vai atuar desmotivado, mora lá com todo mundo na casa, vai ficar um clima ruim. Daí se o jogador bate o pé e pede para sair, acho que resta para a organização negociar um preço justo.
No caso da INTZ e Phelps, eu acho que é um caso claro de oferta e demanda, né? O Phelps é um jogador que na primeira passagem na SK ganhou alguns títulos, depois não deu certo, mas assim, é um jogador que cabe em qualquer equipe brasileira, né? Então eu acho que a INTZ queria muito mais o Phelps do que o Phelps queria a INTZ. Então ele estava numa posição totalmente contrária do Cacerato, onde o Phelps estava lidando as cartas do jogo, né? Ditando o ritmo. Então ele poderia, sim, exigir uma multa menor para poder sair no futuro. Eu acho que isso para jogadores estabelecidos não chega a ser um problema, né? E outra questão também é que, no caso do FNS, o próprio Jack Etienne, né, o dono da Cloud9, falou abertamente no Twitter que a multa do FNS, o buyout era $200 mil. Acho que isso não é segredo para ninguém. Mas, em outros casos, os valores geralmente não são divulgados pelas organizações. Tanto salário como buyouts e os valores do passe, né, entre aspas, a gente pode usar essa palavra, não são divulgados. Eu acho que até uma questão pro programa também. Tudo é muito obscuro, né, nesse campo. E tirando assim, algumas apurações que a gente vê no Brasil, do próprio Rock, da ESPN Sports e de outros portais, que conseguem informação sobre o valor desses contratos, essa informação passa completamente batido pelas organizações. Ninguém fala abertamente sobre isso.
E o Phelps, né, ele cairia bem em muitos times internacionais. Se ele tivesse o inglês afiado, tivesse o inglês fluente, ele com certeza poderia estar num time top 10 internacional.
É, e para não dizer assim que o MIBR é um predador dos times pequenos e que quer desmantelar os times pequenos, que também não é verdade, né? Eles estão numa posição poderosa e é claro que eles vão querer o melhor talento disponível na line ali, né? Quando a gente para observar, por exemplo, outras compras de jogadores feitas ao redor do mundo, por exemplo, o Rez, da NiP, né? Da Ninjas em Pijamas, ele foi vendido da Epsilon para a NiP por $200,000, né? É o que se comenta. A gente não tem os valores oficiais, obviamente, mas gira em torno de $200,000 o buyout do Rez, que também é um jogador sueco talentosíssimo, que reforçou a NiP, que entrou com um desempenho sensacional, depois teve, né, uma série de problemas, e o caso do Magisk, né, que entrou na Astralis depois da saída do Kiarbi, em fevereiro, acho, e desde então eles são o time mais dominante do mundo.
Por $150,000.
Exatamente. O buyout do Magisk foi $150,000 na época da Optic, que é o mesmo do que a MIBR vai pagar no Phelps agora, né?
Ou seja, MIBR top 1 2019.
Provavelmente. E então esse valor é assim, é um valor que tá sendo pago no mundo todo, não é nenhum valor absurdo se a gente compara com outras contratações. E a maioria desses exemplos que a gente viu foi isso. O FNS saindo da Complexity para Cloud9 é um claro exemplo de uma organização inferior, que é a Complexity, reforçando a organização de maior destaque do país, ou uma das, junto com a Team Liquid. A Rez na Epsilon também é a mesma coisa, uma organização ali Tier 3 da Suécia, sendo reforçando o time mais lendário do país, né? Então, essa prática de times grandes pegarem de times médios acontece no mundo todo.
E não só no Counter-Strike, qualquer esporte é o esporte.
E acho que não dá pra chamar a MIBR de predadora, sendo que a gente tem o FalleN na equipe, que é o grande padrinho do CSGO brasileiro. Se ele não fizesse tudo que ele fez lá atrás, provavelmente a gente nunca teria atingido esse patamar que a gente atingiu hoje.
A gente não estaria nem aqui fazendo esse podcast.
Com certeza, é, exatamente. Esse é o ponto, né? Acho que a atitude predatória, que algumas pessoas consideram uma atitude predatória da organização, assim, não dos jogadores em si, porque quem tá ali quer ganhar e quer ganhar com o melhor jogador possível, né? Isso aí, qualquer um de nós iria querer o mesmo, né? Isso aí eu acho que não entra no mérito.
E acho que eles são profissionais o suficiente, né, pra separar todo esse lado emocional da negociação, né? Eles sabiam que podem ouvir um não ali, como no caso foi da FURIA. Não, nós não vamos abaixar a pedida. É isso. Vocês pagam ou não tem o jogador. I am
planting the bomb. E exemplos, né, de multas para a gente comparar não falta, mas uma coisa que eu queria comparar era, na verdade, o rendimento. Porque quando a T1 recusou as ofertas pelo TRK e pelo Maluk, o rendimento do time continuou muito bem aqui no Brasil. Eles terminaram o ano como melhor time, foram para os Estados Unidos e agora estão aí fechando, né, sua primeira temporada completa lá nos Estados Unidos. O rendimento, aparentemente, principalmente do TRK, acho que o Maluk até pode ter caído um pouquinho, mas o TRK continua sendo o grande destaque do time, então eu acho que isso não desmoralizou ele. Claro que na época ele queria ir para Immortals, ele e o Maluk com certeza gostariam de ter ido, mas não foi por isso que eles deixaram de jogar. Como vocês sentem a isso em relação à FURIA? Vocês acham que o Cacerato pode dar uma desanimada ou deixar a peteca cair? Vocês acham que não? Pelos primeiros jogos que ele já fez aí, já fez os mapas contra a Rogue, jogou essa Star City, vocês acham que não vai mudar nada? Que ele vai continuar focado e vai continuar no topo?
Eu acho que sim, ele vai continuar se dedicando, até porque o staff da FURIA deve ter conversado com ele e meio que traçado um plano de carreira, né, pro Cacerato. E sobre o lance da Team One, quando eles se mudaram, é normal, né, a equipe ter dificuldade quando vai para fora. O ritmo de jogo lá nos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil, é um outro meta, e por vezes as equipes brasileiras acabam esbarrando mesmo em equipes consideradas fracas do cenário norte-americano. Equipes que a gente vê, a MIBR, ou a antiga SK, batendo constantemente. Mas quando você sai do país, é pedreira mesmo, todo jogo é uma final. O Apoca fala muito isso, o Apoca, treinador da INTZ, né? Ele fala que não tem jogo fácil na Pro League. que é todo jogo ali apertado, disputado no calo.
É, eu acho que desempenho, queda de desempenho, pode até acontecer, mas não por esse fator, né? Eu acho que o desempenho do TRK tá aí para provar que o cara não tá desmotivado, pelo menos não no servidor, né? Não tem afetado o jogo dele. O desempenho da Team One tá um pouco estagnado como equipe, mas aí são N fatores, né? Não dá para dizer que foi por causa de uma negociação, e duvido muito que tenha sido. E no caso da Fúria também, eu acho que pouco depois do desfecho aí das negociações, né? As reportagens sobre o Phelps já tá acertado, e valores do Cacerato, essa polêmica toda que se criou. A Fúria ainda jogou 2 mapas contra a Ghost. O Cacerato teve um desempenho mediano ali, né, e a Fúria ganhou por 2-0 no Qualify do Star Series. E depois a Fúria perdeu para a Rogue, mas mesmo assim o Cacerato foi o destaque do time, né? O cara ficou com 35 de KD, então foi o destaque da equipe nos 3 mapas. Então eu acho que isso não tá afetando o jogo dele, não, porque, né, eu acho que ele continua no seguindo o padrão e o ritmo de trabalho dele. É claro que provavelmente o cara sentiu uma vontade ali, quem não sentiria de jogar no MIBR, mas acho que também entendeu o seu papel ali dentro da equipe e o planejamento sério que a equipe provavelmente propôs para ele. Então eu acho que isso não teria um impacto a longo prazo, não.
Se ele ficar desanimado realmente com tudo isso, perder um pouco da forma, a Fúria vai acabar negociando ele com outra equipe grande ali. Tem a LG, tem a própria MIBR mais para frente. Ele pode sentir um pouco esse peso da transferência que não aconteceu. E a palavra final sempre vai ser do jogador, acho. Como eu disse, acho que não vale a pena manter um jogador lá na Gaming House que não tá motivado. Ele vai acabar com o resto do time.
E outra coisa também, se na primeira oferta internacional que ele teve, ele desanimar ou ele já ficar descontente, quer dizer que ele não tá tão preparado assim para jogar no alto nível, né? A gente sabe que ele é um jogador que teve uma carreira... que teve dificuldades, ele ficou muito tempo jogando ali sem o equipamento adequado, a Fúria ajudou ele nesse quesito, então acho que ele valoriza muito toda a dificuldade que ele teve e não vai desanimar de jogar por causa de uma oferta recusada. Ele é um jogador aí que, apesar de muito novo, já passou por algumas situações. Então, para a gente finalizar, eu queria entrar em valores, mas não falando necessariamente do Cacerato, mas sim no geral. O que vocês estão vendo desse mercado de valores internacionais? A gente já comentou alguns aqui, como o RES, como o FNS. Vocês acham que a gente está atingindo um patamar aí que estamos próximos de chegar a $1 milhão? A gente sabe que a transferência mais cara que já teve é do Stewie. A gente não sabe quanto foi pago no Stewie, só que a gente sabe que o Nico custou coisa de 300, 350 mil para FaZe, o Snacks custou 290 mil para Mouse. Então a gente imagina, né, que o Stewie esteja ali na casa dos 300 e tantos, $400 mil, pelo menos na minha concepção. Vocês acham que a gente vai demorar para bater nesse 1 milhão aí? A gente teve uma pedida de 1 milhão e 200, né, pelo Flame Simple, mas era pelos dois jogadores, se eu não me engano, a multa do Simple era 500 mil e a Navi, como o Flame não tinha multa em contrato, pediram 700 por ele, né? Só para, claro, para a MIBR também não conseguir pagar. Vocês acham que a gente está com o mercado valorizando demais, talvez essa bolha estoure, ou vocês acham que essa é a tendência, seguir aí para 600, 700, 1 milhão?
Olha, eu acho que para 1 milhão a gente ainda está distante. 1 milhão seria para dois jogadores. Um jogador muito bom ali, como Coldzera, Device, Simple, eles devem valer em torno de 500 mil, 600 mil hoje em dia. Mas para bater 1 milhão, acho que só se alguém muito rico entrar no ramo de esportes, como aventureiro ali, alguém milionário, bilionário, e quiser mesmo montar um time recheado de estrelas, só passando cheque para as outras organizações.
Eu acho que o cenário competitivo, por estar num momento equilibrado, né, a gente pode até discutir que esse ano o Astralis foi bastante dominante, mas de forma geral, o cenário eu acredito que seja bastante equilibrado ainda. A gente não tem ali 2, 3 jogadores que destoam muito do resto, talvez Coldzera, Simple e Device, né, mas assim, é um cenário equilibrado, então eu acho que a gente não vai ter um jogador de $1 milhão, porque quem pagaria 1 milhão pelo Simple pagaria pelo Coldzera. Quem pagaria 1 milhão pelo Coldzera pagaria pelo Device, provavelmente. Mas é um cenário que a gente vê uma inflacionada grande nos preços, né? Eu estava até pesquisando alguma coisa sobre buyouts e até comentei com vocês em off que havia sido reportado que o contrato do Nico com a FaZe era de 500, era de meio milhão de dólares, né, de 500 mil dólares. Depois, né, a gente descobriu que foi menos que isso.
Foi desmentido pelo DK na época.
Exatamente. O DK desmentiu e disse que ficou em torno de 300, 350 mil dólares. Mas até então, a contratação mais cara tinha sido a do Screen, eu acredito. Foram 160 mil dólares.
Né? Na época isso. Da Kinguin, né? Kinguin
na época da Kinguin, isso. Exatamente. O Screen foi para G2 por 160 mil e havia sido o valor mais expressivo, né? Screen era um jogador bastante dominante na época e a gente vê que pouco tempo depois o Phelps para MBR foi por 150. Assim, não desmerecendo o Phelps, mas a gente vê que são momentos diferentes, né? O Phelps claro. Não tá no auge dele, chegando para um time para ser a estrela, no caso do MBR, e o valor tá bem próximo. Então, a gente vê essa inflação nos preços, eu acho que é natural do mercado, é bom pro mercado, de certa forma, porque significa que tem mais dinheiro entrando e girando no meio, mas é, sim, um indício de que os valores são cada vez maiores.
E ao contrário do que muita gente pensa, né, o CS não é uma questão só de mira. Os jogadores, todos esses famosos que disputam em nível internacional, eles têm uma mira bem parecida um com a do outro. Não tem ninguém que destoe tanto ali. Ou seja, nossa, o cara acerta tudo que ele tenta. É uma questão de coesão de equipe, treino, de ter os papéis bem atribuídos ali dentro do time.
Temos um primeiro episódio, meus amigos. Valeu aí a atenção de todo mundo que ficou ligado com a gente. Claro que mandem os seus feedbacks lá para nossa página Twitter ou nos nossos perfis pessoais. É muito importante, a gente está só começando esse projeto, tem muito a aprender ainda. É a primeira vez que a gente faz um podcast, né? Nós três, eu já participei do podcast Central Esportes da ESPN, mas estou me aventurando aqui como apresentador e é uma aventura muito diferente para mim. Forte abraço, Léo. Forte abraço, Abner.
Forte abraço, Rock. Um prazer fazer parte desse projeto também. Fiquei bastante empolgado com os feedbacks do pessoal, você divulgando no Twitter e o pessoal respondendo muito bem. Eu acho que deu um gás bem bacana pra gente. É um projeto novo, não tem muita coisa sobre, né? Sobre esportes, no caso da ESPN, é bem legal, já ouvi algumas vezes. Também nos ajudou a se inspirar para fazer esse projeto. Espero que a gente consiga trazer bastante gente do cenário. Tocar em temas importantes, não só sobre CS, talvez também sobre alguns jogos em algum momento, né? Claro que o nosso foco principal é o CSGO, mas estou bastante contente com o resultado, acho que o pessoal vai gostar também. Por favor, enviem feedbacks, né? É muito importante para a gente saber o que funcionou, o que não funcionou, o que ficou bom, o que ficou ruim. A gente está com a mente bem aberta assim, para ouvir os feedbacks. E vocês podem me encontrar nas redes sociais no @abnerbento, sou jornalista. Estou agora no eSport TV, né, a divisão de esportes do Sport TV, escrevo alguns textos por lá e também no Draft 5, né, o grande portal aí do CSGO brasileiro, que cobre tanto o CS nacional como internacional, também tem meus textos lá. É isso, um abraço.
Forte abraço, Rock, forte abraço, Abner. Então, foi um prazer estar aqui falando sobre o CSGO. Junto com vocês, uma experiência totalmente gratificante e nova. A gente com certeza precisa do feedback de você, ouvinte. Fala o que você quer ouvir no próximo programa, alguma coisa que você não gostou. Pode tacar a corneta se não gostou da minha opinião. A gente está aí para isso. Se você quiser acompanhar mais meu trabalho, pode me seguir lá no Twitter, @leobiase. Também sou jornalista. Sou colaborador do eSport TV, junto com o Abner, cobrimos a divisão de CSGO por lá. E é isso, bora pro próximo.
Então é isso, além de seguir aí o Abner, seguir eu, seguir o Léo, vocês sigam também o TheCast lá no Twitter, no @the_castbr. Siga aí nas plataformas de podcast, a gente vai tentar colocar no máximo de plataformas possível. E para quem quiser acompanhar o meu trabalho, tô no Twitter como @rock_mn. Até breve.